Bom dia. Hoje eu vou falar um pouco da política externa brasileira, que significa a posição do Brasil no mundo, o chamado Concerto das Nações. O Brasil é um país grande, é um dos maiores do mundo em extensão territorial, também em população, só que não tem presença. A presença do poder, que é o poder político, poder militar, poder econômico, que os Estados Unidos têm. Nós fomos colonizados mais ou menos ao mesmo tempo que os americanos. E, no entanto, eles são a maior potência do mundo e nós continuamos nos arrastando num subdesenvolvimento, em desenvolvimento, e aí vai. Nós já crescemos mais que a China. Eu lembro disso. Eu cobri o milagre brasileiro no Jornal do Brasil nos anos 70, a primeira metade dos anos 70. Crescemos em 5 anos a média de 11,2% ao ano. Já chegamos a crescer 14%. Então, nós podemos. Por que não continuamos com isso? Nós hoje estaríamos mais que a China. Nós estaríamos entre as, digamos, as 5 grandes potências mundiais, pelo menos em economia. Mas não. Agora eu vejo, me chamou a atenção disso, um artigo do Dagoberto Lima Godoy. É um gaúcho que foi presidente da Federação das Indústrias e foi representante do Brasil na OIT, a Organização Internacional do Trabalho das Nações Unidas. É experiente, consciente, e lembra, ele pergunta no artigo, mudamos de lado, nós éramos Ocidente, não somos mais, entramos nesse BRICS dominado pela China, está lá a Dilma, presidente do Banco dos BRICS, é o Sul contra o Norte, não, é o Ocidente contra o Oriente, o que é? Tomamos partido hoje, né? Nicarágua, Cuba, Venezuela, Irã. Eu lembro do episódio das duas belonaves iranianas que chegaram ao Rio de Janeiro e lá ficaram, quando os americanos diziam que são navios espiões. Né? Toda a nossa ligação com a China pedindo que os chineses façam censura nas redes sociais brasileiras, incrível. Será que mudamos de lado? Eu estou há 50 anos em Brasília. Antes disso, fiquei 3 anos no exterior. Então, tenho uma certa afinidade com a política externa. Acompanhei muito, acompanho. E vejo que a política externa brasileira era uma política de Estado. Era a política do Brasil. O Itamaraty tinha uma tradição de pragmatismo responsável. Né? O governo militar foi o primeiro a reconhecer o governo socialista ou comunista de Angola. Então, em primeiro lugar, os interesses nacionais, depois a ideologia ficava para trás, é pragmatismo. E hoje o que nós temos é a ideologia em primeiro lugar. Né? É a ideologia do Lula, do PT e não do Brasil, que não corresponde, aliás, à ideologia de um país conservador como é o Brasil. Fica aqui isso registrado, porque a gente está em ano eleitoral. Só para lembrar, a gente fala muito da necessidade do voto impresso para confirmar. Lá no Peru está havendo eleição, deu a maior confusão com voto, com célula. Não é isso que a gente quer aqui no Brasil, a célula do voto. É uma célula grande lá no Peru, o sujeito vai assinalando os seus candidatos, põe na urna, faltaram cédulas, né, que são fornecidas pelo organizador das eleições. Lá não é justiça eleitoral. O sujeito da logística da eleição está preso, foi preso pela polícia, porque muita gente diz que foi de propósito, para as pessoas não votarem. Né? Vai ter segundo turno, a filha do Fujimori vai para o segundo turno, foi a mais votada, mas enfim, só para a gente lembrar que vamos ter eleição aqui, o presidente do TSE está largando o TSE um mês antes, vai assumir o Nunes Marques, o vice dele é o André Mendonça, né? Não bastam só mudar as pessoas. O eleitor tem necessidade de saber como o seu voto é contado. Isso são decisões de tribunais aqui na Europa, que não pode funcionar um sistema de apuração em que o eleitor não tenha noção, não consiga entender como é computado o seu voto. De Lisboa, Alexandre Garcia.